Vamos a ele, boa noite, mais um relatório do jogo com o Carlos Alberto Diniz, como sempre, que nos ajuda a olhar um bocadinho de forma mais fria, mais calma, para aquelas que são as emoções sempre lá bem em cima dos jogos de futebol. E hoje o Sporting conseguiu uma vitória fundamental, diria, no Municipal de Braga, um estádio difícil, não só para o Sporting, todas as equipas portuguesas. O Braga é cada vez mais luta para ser considerada uma equipa grande em Portugal. E Carlos Alberto Diniz, a estrelinha do Sporting já andava em terreno incerto, diriam alguns, e parece que apareceu hoje.
Sim, sem dúvida. Nos últimos tempos as coisas não têm corrido da melhor maneira ao Sporting, mas hoje sim, o Sporting teve mérito, naturalmente, teve aquela pontinha de felicidade que é fundamental muitas vezes para ser campeão, faz parte da própria competição, no fundo. Mas concretamente do jogo, até aos 20 minutos o Braga penso que foi melhor, mesmo até à expulsão, foi mais objetivo, estrategicamente teve bem. O Sporting nunca conseguiu realmente grande caudal ofensivo, apesar de aos 14 minutos ter aquela possibilidade para o Paulinho na sequência de um canto. Uhum. Aliás, causada pelo Raul Silva, que quase que ia fazendo um autogol. Certo. Depois, o Braga, depois da expulsão do Gonçalo Inácio, claramente dominador, mas, diga-se, intencionalmente, o Sporting deu a bola ao Braga. Defendeu essencialmente no último terço do campo, teve uma linha de 5 mais uma linha de 4. Estruturalmente foi isso que o Sporting fez, abdicou praticamente de ter bola e de ter a sair para o meio campo contrário, ter posse. Praticamente o Sporting abdicou disso, abdicou assim de uma defesa posicional muito forte, muito equilibrada, digamos, comandada superiormente por Coates, diga-se, e uma palavra sempre também importante para o Adam, que teve 4, 5 defesas decisivas.
E depois do erro da jornada passada.
Sim, depois de ter aquele erro na jornada passada, mas na outra jornada tinha sido também decisivo em Faro. Exatamente. Por isso um Sporting muito pragmático, digamos assim. Ao intervalo, o Braga criou uns triângulos ofensivos, como explicámos, fundamentalmente na primeira parte, o Sequeira, o Gaitan, o Galeno tiveram muita influência no jogo. Tentou ter paciência, na segunda parte a mesma coisa, tentou ter paciência, mas da forma como o Sporting defendeu, muito estendido na largura, cinco defesas muito estendidas na largura e os outros 4 à frente, com um bloco muito, muito curto, digamos assim, muito junto, era difícil imprimir uma velocidade na bola e num ritmo competitivo muito elevado. Era difícil ao Braga, era importante ter paciência e descobrir alguns espaços no corredor central, algumas penetrações dos médios. O Braga tentou isso, mas nunca tentou muito a meia distância. Só o Musrati, praticamente quando entrou, tentou uma vez e ficou por aí. Por isso, o Braga tentou de várias maneiras, mas de facto o Sporting foi eficiente no aspecto defensivo. Tirou, curiosamente, a referência ofensiva e pensou-se que o indicador, e foi, o indicador era defensivo, claramente. Certo. Numa desatenção, digamos assim, coletiva do próprio Braga, o Matheus Nunes aproveita e marca o gol.
E o Carlos Fernandes até explicava, e creio que não estou completamente errado na análise ao que disse o treinador adjunto do Sporting, acaba a colocar Matheus Nunes numa dupla substituição em que sai também Paulinho, dá a ideia que a equipa técnica do Sporting pretendia que Matheus Nunes fosse ali um canivete suíço, o que acabou por acontecer, não é?
Sim, não foi a primeira vez, de facto, já não foi a primeira vez, isso já aconteceu noutro jogo, na memória não tenho a certeza qual foi, mas aconteceu e foi um pouco por aí, não é? Porque quem defende desta maneira precisa de extremos rápidos e que partam para cima num contra um, e isso aconteceu, mas esporadicamente, curiosamente, não aconteceu em situação nenhuma dessas, mas sim num livre lateral que supostamente não era muito perigoso e que passou a ser a decisão do jogo, não é?
Vamos continuar. Estávamos a falar do canivete suíço que acabou por ser Mateus Nunes, e o Carlos Alberto Diniz até nos relembrou que não foi o primeiro jogo em que isso aconteceu, e também desafiava o Carlos a olhar para aquilo que vão ser os próximos jogos. Faltam 5 jornadas e estivemos a olhar aqui para o calendário, e creio que também não estou muito afastado daquela que será a realidade futura do Sporting. O Sporting vai jogar contra 5 equipas que têm as 5 objetivos ainda por cumprir esta temporada. O Sporting vai jogar com 4 equipas aflitas a lutar para não descer de divisão, e vai jogar contra
Rádio
o Benfica,
Observador.
Uma equipa que ainda tem esperanças de chegar ao apuramento direto da Liga dos Campeões, e quem sabe aproveitar os tropeções sucessivos de Porto e Sporting e chegar a um eventual título. É um calendário difícil.
Não é de todo fácil, porque é Nacional, Rio Ave, Boa Vista e Marítimo na última jornada, e o Benfica na penúltima. Uhum. Por isso, todas as equipas que ainda têm objetivos por cumprir, exatamente, e isso torna as coisas mais difíceis, porque qualquer pontinho vale ouro, digamos assim, para estas equipas.
E às vezes são estas as mais complicadas.
Claro que sim. E foi notório, né? Nestes últimos tempos o Sporting teve alguma dificuldade realmente neste tipo de equipas que precisam claramente de pontos, e nesta reta final, na luta pela manutenção, os pontos realmente são vendidos de forma muito cara, e o Sporting vai ter que lutar, trabalhar, mas tem 4 pontos de vantagem, não é? E isso tem algum significado. Podemos olhar para o calendário e dizer assim, o Benfica é o jogo mais importante.
Sim.
Mas não é. Eu acho que o Ruben tem alguma razão. Não vale a pena pensar muito à frente. O melhor é pensar jogo a jogo, focar essencialmente no objetivo do próximo jogo e das tarefas que têm que ser feitas em função de desmontar eventualmente aquilo que normalmente essas equipas fazem, as características dos jogadores que têm pela frente, e fundamentalmente... Agora, penso que com esta vitória, acho que no aspecto psicológico a equipa pode ganhar muito. Vamos ver no próximo jogo se isso se reflete ou não, mas parece-me que pode refletir-se muito.
Isto até parece contraproducente, mas de facto, se o Sporting ganhar 4 jogos e perder com o Benfica, de certo que os adeptos leoninos assinam por baixo, porque isso significa que são campeões nacionais. E olhamos também para aquilo que resta ao Sporting Braga, faltam também 5 jogos, os minhotos estão a 2 pontos do Benfica. O Benfica joga amanhã, recebe o Santa Clara. Como ouvimos, Carlos Carvalhal mantém bem vivo o objetivo de chegar ao terceiro lugar à pré-eliminatória da Liga dos Campeões, e que portanto seria para qualquer equipa portuguesa, no fundo, conseguir amealhar mais esses milhões, que não são assim tão poucos nos tempos que correm. O Sporting Braga está a 2 pontos do Benfica, podia ter ultrapassado a condição às águias caso tivesse vencido o Sporting hoje, mas arrisca-se a ver o Benfica fugir se os encarnados vencerem amanhã o Santa Clara. É um objetivo matematicamente possível, Carlos, mas
sim,
fica
possível.
Mais difícil se o Benfica ganhar.
Ainda é possível, ainda há um Benfica Porto, há um Sporting, um Benfica Sporting. Enfim, o Braga ainda não está totalmente arredado dessa possibilidade. Tem uma boa equipe, tem um excelente treinador, por isso parece-me que a chama do Braga ainda pode muito bem estar acesa, e com toda a certeza também não vão desistir.
E vamos já para o melhor e o pior desta noite. Carlos Alberto Diniz, na tua opinião, quem esteve em destaque pela negativa hoje na Pedreira?
Pela negativa, claramente aquela distração coletiva, completada também pela negativa do Mateus, do guarda-redes do Sporting de Braga. Foi um momento errado, digamos assim, para o Sporting Braga, é que o Sporting aproveitou claramente.
E pelo contrário, quem
pelo
esteve
contrário,
melhor?
De longe, Coates foi, digamos que, imperial. Foi um central, um capitão, um treinador dentro de campo. Por isso, claramente o melhor dentro de campo, coadjuvado por toda aquela linha defensiva que foi solidária, e por um guarda-redes de grande qualidade também. Mas Coates, acima de tudo.
Os elogios de Carlos Alberto Diniz ao central capitão do Sporting. Foi mais um relatório de jogo, desta vez ao vivo, e é sempre um gosto, Carlos Alberto Diniz, não só ter o relatório de jogo, mas como fazê-lo ao vivo. Até à próxima. Um abraço.
Obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.